Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares aprovam convite para ministro da Saúde explicar os mais de 6 milhões de testes de Covid não utilizados. Secretário de Fazenda afirma que Brasil já gastou 615 bilhões de reais com o enfrentamento ao coronavírus. Plenário deve votar projeto que aumenta a pena para crimes cometidos por discriminação de qualquer tipo, incluindo o racismo. Boa noite. O plenário poderá votar o projeto que aumenta a pena para crimes cometidos por discriminação de qualquer tipo, incluindo o racismo. E a Comissão de Direitos Humanos vai ouvir representantes do supermercado Carrefour sobre o assassinato de um cliente por seguranças. Repórter Érica Christian.
Após o assassinato de João Alberto Freitas por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre, o Senado deve votar nesta semana o aumento da pena para crimes motivados por discriminação. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta de 2015 previa o agravante para os de racismo. Mas, segundo Paulo Paim, o relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, estendeu a punição.
Com isso, ficou muito claro que todo crime que tiver também motivo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, terá uma pena maior. Estamos aí torcendo para que o Senado já vote essa matéria, que seria o primeiro passo de uma série de projetos que visam combater o racismo e os preconceitos.
Paulo Paim também apresentou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma lista com 6 propostas antirracismo, entre elas a que tipifica a injúria racial como crime de racismo e a que cria a política de cotas para universidades privadas. E a Comissão de Direitos Humanos convidou representantes do supermercado Carrefour para uma audiência virtual sobre o assassinato de João Alberto.
O Brasil já gastou 8,6% do PIB com o combate à Covid-19. É o que informou o secretário especial da Fazenda, a comissão que acompanha as ações do governo no enfrentamento à doença. Mais detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, anunciou que o governo disponibilizou 615 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Segundo ele, o esforço fiscal brasileiro está bem acima da média dos outros países emergentes.
O mundo todo vai ficar pelo menos 15 a 20 bilhões de dólares mais endividado no enfrentamento da Covid-19. O Brasil não é exceção, o Brasil gastou 8,6% do PIB como defesa dos mais vulneráveis, manutenção do emprego.
O secretário pediu continuidade da agenda de reformas, como a administrativa e a tributária, e dos programas de concessões e privatização de empresas estatais. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que as medidas terão o apoio do parlamento.
Nós, como leigos em economia, a gente fica assim amedrontado, mas queremos contribuir, sim, através dos votos, nessas reformas necessárias, para que a gente possa sair lá na frente respirando.
O Ministério da Economia defendeu ainda a manutenção do teto de gastos, considerado uma super âncora para o equilíbrio fiscal.
E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi convidado para explicar a denúncia de que o Brasil corre o risco de perder, por data de validade, 6,8 milhões de testes para diagnóstico do novo coronavírus. Requerimentos para ouvir o ministro foram aprovados hoje na comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia. A previsão é que a audiência pública com Pazuello aconteça até o dia 7 de dezembro. O auxílio financeiro federal concedido a estados superou as perdas de arrecadação de 24 das 27 unidades da federação. Os aportes foram criados para compensar a queda de receita provocada pela redução das atividades econômicas este ano. Repórter Roberto Fragoso.
Em abril e maio, as perdas acumuladas de receita dos estados chegaram a 19 bilhões e 400 milhões de reais. Após esse período, no entanto, a União fez aportes de socorro aos estados e ao Distrito Federal em um total de 44 bilhões e 400 milhões pagos entre abril e outubro. Apenas Ceará, Santa Catarina e São Paulo continuaram no vermelho, de acordo com o estudo Análise da Situação Fiscal dos Estados, do consultor legislativo e diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Josué Pellegrini. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, considera que nenhum ato governamental transferiu mais recursos para o interior do Brasil que o programa de auxílio aos estados e aos municípios.
Uma das medidas essenciais foi a construção do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus de origem nesta casa e outros, com muita discussão. Tudo isso para o combate à Covid, né? Eu diria que esse programa de ajuda aos estados e municípios foi a salvação de muitos entes federados que saíram do caos para a condição de sobrevivência.
Além das transferências, o governo federal suspendeu o pagamento da dívida dos estados de março a dezembro, com valores estimados em 29 bilhões que serão incorporados ao saldo devedor.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a manutenção do pagamento de um auxílio financeiro à população até que a retomada plena da economia se concretize. Para ele, seria uma insensatez interromper o pagamento do benefício num cenário de crescimento econômico inicial e desemprego em alta. Esperidião Amin também sugeriu que, diante de uma recuperação econômica satisfatória, o SINE, Sistema Nacional de Emprego, passe a atuar como colaborador para a inserção de pessoas no mercado de trabalho.
Se alguém puder deixar o auxílio emergencial de R$300 para ganhar um emprego, para conquistar um emprego, o SINE pode ser um grande agente valorizado pelos municípios, pelos sindicatos, pelas empresas, pelos qualificadores, né, os serviços nacionais de aprendizagem. Ninguém quer ficar sempre com auxílio emergencial, nem com Bolsa Família, nem nós queremos. Então, a introdução de um SINE inteligente nesta fase que nós queremos que seja de retomada e aterrissagem do auxílio emergencial.
Já o senador Isaúci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, cobrou do governo ações mais efetivas de socorro ao setor privado no próximo ano. Na opinião dele, setores que cresceram durante a crise sanitária, como as grandes empresas de comércio eletrônico, receberam o mesmo tratamento que os pequenos comerciantes, escolas, bares, empresas de turismo e restaurantes, muito afetados pela restrição de circulação de pessoas.
A questão do IOF, por exemplo, teve um impacto do Ministério da Economia de 14 bilhões para o mês de abril a setembro. Como a isenção foi dada para todos os setores e todos os tamanhos, esse benefício acabou sendo concedido, ao menos em parte, a setores que não precisavam, enquanto medidas específicas voltadas para as pequenas empresas, não é? Como as maquininhas, por exemplo, receberam valores modestos. Como é que o Ministério da Economia avalia essas assimetrias?
Cresce o número de casos de brasileiros infectados pelo coronavírus e aumentam também os registros de mortes pela Covid-19 no Brasil. Senadores médicos divergem no diagnóstico de que a alta de registros da doença poderia ser o início de uma nova onda de contaminação que já assola outros países do mundo. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Em todo o país, já são mais de 6 milhões de infectados pela Covid-19 e o número de mortos ultrapassa 169 mil pessoas. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a alta nos registros confirma a chegada de uma segunda onda de contágios.
Nós estamos vivendo uma segunda onda da Covid-19 e o que é mais preocupante é que ela vem numa dimensão maior e começando já a produzir em alguns lugares uma certa saturação do sistema de saúde.
Já o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, discorda desse diagnóstico e culpa o relaxamento do isolamento social.
Ainda acredito que não estejamos na segunda onda. Estamos, sim, num aumento efetivo dos casos da Covid. Vez que nem da primeira onda a gente conseguiu sair ainda.
Em todo o mundo, o total de vítimas alcança 59.373.000 pessoas e já foram registradas 1.399.000 mortes pela doença.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.